O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com Pedro Martins, investigador do CBMA, Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, sobre o projeto Membranas Multifuncionais Impressas em 3D para remediação de água contra poluentes emergentes. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM, em especial do O Minho e ID. Ora, estamos a falar então de uma nova tecnologia que acredito que já está a gerar questões nos nossos ouvintes, como é que podemos então, digamos que purificar a água, mas já lá vamos. O que é que se entende, antes de mais, por poluentes emergentes? Do que é que estamos a falar?
Olá, Vanessa, obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui a falar um bocado do meu trabalho, que está intimamente ligado com as questões ambientais, que também são fundamentais. Clarificar um bocadinho também aquilo que se faz na universidade, que às vezes é um bocado ainda desconhecido. Ora bem, os poluentes emergentes são aqueles poluentes que normalmente não são monitorizados ou ainda não são monitorizados pelas estações de tratamento de águas residuais ou pelas estações de tratamento de água e que mesmo em pequenas concentrações podem ter efeitos nocivos tanto para os organismos aquáticos como para o ser humano. A questão é que estes poluentes são geralmente fármacos, por exemplo, produtos de cuidado pessoal, alguns químicos usados na indústria e devido à sua resiliência a serem muito estáveis na água, isso significa que os processos convencionais que nós temos nas nossas etapas, que já foram concebidas há muitos anos, não os conseguem eliminar. Ou seja, quando a água, depois de tratada, é descarregada, por exemplo, nos cursos de água, nos rios, contém estes elementos, que aqui há uns anos não os conseguíamos detectar. Porquê? Porque não tínhamos tecnologia que fosse capaz de detectar concentrações tão baixas. É um paralelo com aquilo que acontece na saúde, não é? Nós aqui há uns anos havia uma série de situações que não conseguíamos detectar porque não havia tecnologia, não conseguíamos detectar, e hoje em dia conseguimos. E passa exatamente o mesmo nas questões da água. Há uma série de contaminantes que antes nós nem sequer fazíamos ideia que ali estavam e hoje em dia temos essa consciência. E essa consciência leva-nos a uma necessidade de desenvolver novos materiais, novas tecnologias que sejam capazes de os eliminar. E as pessoas podem se perguntar em casa, mas porquê se vão afetar apenas os organismos aquáticos? Porque nós vivemos na natureza e na natureza tudo está ligado, um ecossistema. Todos nós vamos sofrer se um ecossistema for afetado, neste caso, por processos de bioacumulação, ou seja, os organismos mais pequeninos vão sendo, entre aspas, comidos pelos organismos mais maiores e quando nós fomos a pescar o peixe do rio para o comer, significa que estamos a comer um peixe contaminado e que tem toda uma cadeia trófica, toda uma série de cadeia trófica de acumulação destes contaminantes, que inclusivamente leva à sua magnificação, por vezes. Ou seja, temos uma concentração elevada destes contaminantes e por isso é que é preciso removê-los.
E agora a pergunta que acho que toda a gente está a pensar, como é que a impressão 3D pode então ajudar neste processo de purificação, digamos, da água? O que é que estão a fazer?
Ou seja, a impressão 3D, acho que neste momento na ciência e particularmente na parte da engenharia de materiais, está a entrar um pouquinho em todas as áreas e a parte da remediação aquática não foge à regra, ou seja, as grandes vantagens da impressão 3D são fundamentalmente tu estares a utilizar menos recursos, conseguires desenvolver um material com uma morfologia, com uma forma mais controlada, tens processos mais rápidos. Um exemplo, por exemplo, da grande vantagem que poderá ter a impressão 3D, e neste momento já estamos a desenvolver estes materiais em laboratório, tem que ver com o facto de poderes, por exemplo, imprimir um material em camadas. Por exemplo, em vez de termos uma membrana convencional, onde tu tinhas apenas um material ativo, ou seja, vamos imaginar um material que degradava um fármaco, posso fazer duas camadas, ou até mais, que vão, cada uma delas, ter uma ação diferenciada, diferente, sobre diferentes contaminantes. Esta é uma das grandes vantagens. E o facto também de podermos fazer com diferentes morfologias traz muitas vantagens.
E que materiais são estes que já estão a utilizar, digamos, nestes novos, lá está, produtos e tecnologia?
Sim, fundamentalmente nas membranas de purificação, Primeiro, só aqui fazer um pequeno esclarecimento, as membranas já são processos utilizados há bastante tempo na, na remediação aquática. Agora, aquilo que nós fazemos no laboratório, neste caso no IBS, no Instituto de Biosustentabilidade, prende-se com pegar nestas membranas, no conceito clássico, e transformá-las em materiais inteligentes. Porquê materiais inteligentes? Porque são materiais que vão responder de uma forma ativa quando estimulados. Neste caso, nós geralmente utilizamos nanopartículas ou micropartículas que têm, por exemplo, uma ação quando estão irradiados. Quando são irradiados por radiação UV ou por radiação solar, em alguns casos, estes materiais degradam, destroem os contaminantes. Agora, as nanopartículas em si também são poluentes emergentes. E, portanto, nós queremos usá-las, mas não queremos que sejam descarregadas nos rios. Então, a solução encontrada aqui foi imobilizar as partículas numa membrana. Ou seja, pegámos no conceito clássico e colocámos as partículas nesta membrana. A membrana, além de ser uma barreira física, como sempre foi, que filtra, tem também uma ação efetiva sobre os contaminantes. Neste momento, estamos a usar, para ir direto à tua questão, estamos a usar polímeros sintéticos, porque são mais processáveis, o fluoreto de polivinileno, mas também estamos a tentar fazer uma transição para materiais verdes, como o quitosano, que é extraído, por exemplo, da carapaça dos caranguejos, a seda, a carrageenina, que é extraída das algas, para começarmos a utilizar materiais sustentáveis. Agora, é evidente que estes materiais não têm ainda a mesma capacidade que têm os polímeros sintéticos de origem petroquímica. E, nesse sentido, é preciso continuar a fazer uma investigação ainda muito eficaz neste sentido.
Estamos a falar de uma solução especial que será utilizada especialmente para a água doce ou também poderá ser adaptada ou utilizada para a água salgada?
É assim, neste caso, eu diria que para a água doce. Portanto, poderia ser um tratamento terciário, quaternário, ou seja, isto significa o quê? Significa que a água passaria por todos os processos que passa até hoje e no final terias um tratamento que seria como polir a água, ou seja, remover estes contaminantes, já retiraste toda ou uma grande parte da matéria orgânica e dos sólidos suspensos, ou seja, já está uma água em condições de ser libertada para o rio e faz um tratamento final.
Ou seja, toda esta tecnologia seria para instalar, por exemplo, numa ETAR, é
exatamente,
isso?
Exatamente, no final de todo o processo, numa ETAR ou numa ETA, tanto numa como noutra. Na água do mar, na verdade, é também um dos objetivos imediatos, quase. A Conferência dos Oceanos, que aconteceu o ano passado, indica que o mar é um desígnio científico, ou um dos maiores desígnios científicos neste momento, e, portanto, também vamos começar a tentar aplicar esta tecnologia, estas membranas, em matrizes aquosas do mar. Neste momento ainda não fizemos, mas vai ser algo que vai ser feito. Agora, no mar, é evidente que também há um interesse enorme no desenvolvimento de membranas, mas para a dessalinização, não é? Há países que já fazem isso, como o Israel, os Estados Unidos, já fazem muito, e pode também ser uma solução muito interessante.
Em que fase do projeto é que estão neste momento e também, não sei se já tem uma percentagem, digamos, que possa revelar de purificação da água?
Sim.
Já começaram a fazer esses testes?
Na verdade, estamos com cerca de um ano desde que este projeto de impressão 3D para purificação de água se iniciou e a parte que nos materiais demora mais tempo, geralmente, é esta parte inicial, que é onde tu começas a tentar desenvolver um material, vais otimizando, vais caracterizando, vais percebendo quais é que são as propriedades do material e depois de conseguires otimizar, vais testar na escala laboratorial. E aquilo que temos feito indica que já conseguimos, por exemplo, degradar um antibiótico como a ciprofloxacina. A ciprofloxacina é um antibiótico que aparece em todo o mundo, é um dos antibióticos mais prescritos e, portanto, é muito encontrado em águas residuais, mesmo tratadas. E então já conseguimos degradar, inclusivamente, cerca de 65% da ciprofloxacina em 5 horas de irradiação e, inclusivamente, conseguimos reutilizar várias vezes esta membrana, o que também, do ponto de vista económico, para quem vai aplicar a tecnologia, tem grande importância.
E para quando no mundo real, digamos assim, sair do laboratório, por exemplo, para uma ETAR?
Assim, eu acho que o trabalho que nós estamos a fazer já é no sentido de fazer uma aproximação às empresas. Temos colaborações com a Águas do Norte, por exemplo, e nesse sentido acho que quando este projeto estiver perto de ser concluído, acho que faz todo o sentido que a última fase deste projeto seja de estar já num ambiente real. Embora nós, no laboratório, já tentemos de alguma forma mimetizar ou simular as condições reais, recolhendo amostras de água dessas empresas, trazendo para o laboratório e fazendo testes. Agora, depois aqui o desafio é também, quando estamos a falar na escala real, é fazer em grandes volumes de água. Esse é que é o grande desafio, não é?
Ou seja, as empresas e também as próprias autarquias estão muito interessadas neste projeto. Por exemplo, um dos casos que eu penso que poderia ajudar imenso é no Rio Ave, que já há uns anos atrás foi considerado um dos rios mais poluídos da Europa, por isso podia ser aqui uma forma de... Se bem que é mais com têxteis, não é? Com tintas, não sei se também poderia ajudar.
Poderia sim. Aliás, quando estamos a falar de processos de degradação fotocatalítica, como é um dos casos, nós geralmente começamos a fazer degradação de corantes, por uma razão muito simples, é porque é visual, ou seja, se ocorrer a degradação do corante, tu vês que a cor desaparece e a água fica cristalina como deveria ser, e nesse sentido sim. A grande vantagem também deste processo que estamos aqui a falar é que tu consegues modificar as propriedades deste material, ou seja, não existe um material que é universalmente bom. Tu tens que encontrar os materiais, sejam os polímeros, sejam os materiais ativos, nanopartículas, que são mais adequadas para cada um dos contaminantes. E por isso, a impressão 3D traz ainda vantagens acrescidas nesse sentido, que é muito versátil e tu podes adaptar o material ao ambiente que tu vais aplicar.
Uma coisa também muito interessante que eu percebi é que estão a tentar utilizar o próprio sol, peço desculpa, na produção de nanopartículas. Onde é que entra o sol, no fundo, neste processo?
O sol é usado como motor de um processo, ou seja, nós usamos a radiação solar para estes materiais serem ativados, as nanopartículas. Quando são irradiadas, elas geram na sua superfície uma série de espécies químicas que vão atacar os contaminantes. Agora, isto traz vantagens enormes, porque se pensarmos em utilizar processos onde tens que utilizar lâmpadas de radiação UV, estamos a falar num custo extra, né? Enquanto que se tu usares a radiação solar, estás a utilizar um processo gratuito, entre aspas, e portanto, também, mais uma vez, para quem vai aplicar a tecnologia, tem todo o interesse.
Quando é que consideras que será possível realmente chegar ao terreno? Já num curto, médio prazo?
Sim, eu diria que sim, porque lá está, estamos a juntar duas coisas, uma necessidade quase imperativa agora de ter estas questões ambientais e ligadas à remissão aquática, mesmo pelas autarquias, e também o enorme desenvolvimento tecnológico que estamos a assistir, e portanto vão-se juntar as duas coisas, e eu diria que nos próximos anos, 2-3 anos, estamos a testar isso já com as empresas.
Aproveito também para falar aqui de um outro trabalho complementar que o Pedro está a desenvolver, as soluções de remediação e detecção para descontaminação de poluentes persistentes. É uma investigação financiada pela FCT e que conta também com parceiros alemães. Neste caso, qual é o trabalho que está então a desenvolver e qual o objetivo? De que forma é que acaba por complementar aqui o primeiro projeto que já fomos falando ao longo deste cerca de 14 minutos?
Quando estamos a falar de remediação aquática, estamos desde logo a falar de algo que não foi feito, que foi a prevenção, e a prevenção pode ser feita com a sensorização. Mais uma vez, o desenvolvimento tecnológico que tem havido na área, por exemplo, da eletrónica, junto com a parte dos materiais, leva a que hoje, por exemplo, possas ter, ao longo de um curso de água, vários pontos de monitorização, de sensorização, que estão ligados à internet e constantemente online, e tu consegues ter uma percepção imediata se há ali algum foco de contaminação, de poluição num curso de água. E portanto, ao mesmo tempo que fazemos processos de remediação, como o próprio nome indica, é algo que não deveria acontecer, estamos também a desenvolver tecnologia na parte da sensorização, para perceber exatamente onde é que estão os focos de poluição e onde é que temos que atacar. E nesse sentido, a colaboração com o Fraunhofer da Alemanha, em Dresden, vai nos ajudar imenso, porque eles têm tecnologia de sensorização muito desenvolvida e nós queremos trazer um pouco desse conhecimento para cá e também levar um pouco do nosso para lá. A ideia deste projeto é precisamente essa, é haver um intercâmbio de cientistas e aumentarmos a colaboração e perspectivamos projetos ainda maiores para o futuro.
No caso da Universidade do Minho, do CBMA, qual é o vosso papel aqui? Sendo que isto é muito importante, não é? Porque para além de olhar para a fonte, temos também, imaginemos um percurso de um rio, ao longo desse percurso, a oportunidade de perceber se estão a existir descargas para o rio, que é muito importante. Pelo menos foi isto que eu retirei do que o Pedro disse. Mas qual é o papel da Universidade do Minho neste... No fundo é uma espécie de consórcio.
Exatamente, é um consórcio. O nosso papel é... E aquilo que estamos a fazer, e nomeadamente no IBS, já agora, já que falaste nisso, é importante destacar o trabalho singular que é feito no IBS, onde estamos a fazer algo que eu diria que não deve haver muitas universidades a fazer, e acho que deve ser enaltecido, que é juntar diferentes áreas de conhecimento e diferentes áreas de estudo, como é, por exemplo, a parte dos materiais, a parte da ecotoxicidade, a computação, tudo num edifício, e tentar daqui tirar melhores resultados nas diferentes áreas, neste caso na remediação aquática. Então o nosso papel aqui é, por um lado, com o trabalho que desenvolvemos na parte da remediação, desenvolver materiais para purificação da água, mas por outro, e porque estamos numa fase de mudança de paradigma científico, ou seja, nós antes estávamos preocupados única e exclusivamente com a eficiência dos materiais, se são os melhores materiais, se são eficientes, e hoje em dia temos de ter outras preocupações, nomeadamente se os materiais que estamos a desenvolver têm ou não um impacto negativo no ambiente. E o trabalho que se faz no IBS é nesse sentido, ou seja, desenvolvemos materiais bons, mas antes de os levar para o terreno, testamos com o grupo da ecotoxicidade, a Universidade de Minho, a professora Fernanda Cássio, a professora Cláudia Pascoal, testamos se esses materiais, quando estiverem em contacto com os organismos num contexto natural, se vão ser ou não nocivos. Então essa junção de diferentes áreas torna os projetos mais robustos e de certeza com melhores resultados no futuro.
Muito bem, muito obrigada, Pedro, por nos apresentar estes dois projetos que serão muito importantes para, no fundo, para a qualidade da nossa água no geral, e no futuro esperamos ter também mais novidades. Muito obrigada.
Obrigado, Vanessa.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.